Aqui uma visão dos 66 aeroportos administrados pela Infraero, onde também na mesma lógica, quanto maior é a bolinha que representa o aeroporto, maior é o movimento de passageiros que são processados nesses aeroportos. Então, também, de certa forma, pode-se verificar ao longo do litoral, Brasília, os grandes centros, os aeroportos com maior volume e a região norte, a região Amazônia Legal, principalmente, onde a gente tem um volume menor de passageiros sendo movimentados nesses aeroportos. E aqui um gráfico que eu acho interessante também, que tenta mostrar o número de aeroportos servidos por transporte aéreo regular ao longo do tempo e o número de rotas servidas. E acho que o interessante é que ao longo do tempo se vê uma certa correlação que nos últimos anos, principalmente desde 2009 para cá, se descolou no sentido de que houve um crescimento pequeno, apesar de ter havido um crescimento no número de cidades servidas nesse período, e o número de rotas cresceu bastante. Então, vai ter um detalhamento disso, mas era alguma coisa que existia uma certa correlação muito forte e que tem diminuído nos últimos anos. E aqui um certo comparativo naquela linha que eu coloquei entre aeroportos e rotas, onde em 99 nós tínhamos 182 aeroportos servidos por transporte aéreo regular, hoje caiu para 130, ao passo que o número de rotas, mesmo com essa redução, aumentou. Não aumentou tanto, mas aumentou de 837 para 840. E eu acho que uma dinâmica interessante de se ver é que não se trata simplesmente da redução de 52 aeroportos que eram operados e não são mais, ou do acréscimo de 3 rotas que eram operadas e não são mais, mas existe uma dinâmica muito forte nesse setor. Então, falando de aeroportos com voos regulares, desses 182 que eram servidos em 99, 109 continuam sendo servidos hoje. 73 deles eram servidos em 99 e deixaram de ser servidos, e outros 21 não eram servidos e passaram a ter serviço. Então, não se trata só de uma subtrair ou somar, existe uma dinâmica de substituição nesse setor. Com rotas, então, essa dinâmica se mostra mais forte. Então, das 837 rotas servidas em 99, 414 continuam sendo servidas hoje. 423 eram servidas e deixaram de ser servidas. E 426 rotas não eram servidas à época e hoje são servidas, o que mostra uma dinâmica de mercado que, principalmente a partir dos anos 90, com o processo de desregulamentação do setor, que foi citado aqui pelo presidente, começou a acontecer de forma mais forte. E aí, passando um pouco como eu acho esse slide bastante ilustrativo e acho que serve como uma certa introdução para falar um pouco das concessões de aeroportos, que eu vou me ater um pouco a isso daqui para frente, narrar um pouco do processo, da lógica do processo, dos resultados. Mas esse slide tenta mostrar as possibilidades jurídicas de modelos de exploração de aeródromos e o cenário atual que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho que um primeiro esclarecimento, porque costuma gerar confusão, o conceito de aeródromo público e aeródromo privado. O Código Brasileiro de Aeronáutica, quando faz essa distinção de aeródromo público e aeródromo privado, essa distinção não diz respeito à propriedade do aeródromo, não é aeródromo de propriedade pública ou propriedade privada. Então, hoje nós temos 28 aeroportos, aeródromos militares, que são aeródromos de interesse exclusivamente militar e são objeto de política de defesa, não atendem à aviação civil. E temos hoje 3.610 aeródromos civis, sendo que esses se dividem em públicos, são 720 aeródromos públicos, como eu tinha dito, e 2.890 aeródromos privados. Aeródromos privados aqui são aeródromos de propriedade privada e onde não há exploração comercial, por restrição do próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, que não permite a exploração comercial de aeródromos privados. Aeródromo público, independente dele ter uma gestão pública ou privada, ele tem uma afetação de patrimônio, ele é objeto de política pública de transporte, ele é um aeródromo aberto ao tráfego, independente da gestão dele ser pública ou privada. E entre os públicos, que esses são os principais objetos de política pública para o setor, existe uma divisão hoje, dentre as possibilidades jurídicas existentes, de exploração direta pela União. Hoje a União explora 87 desses aeródromos e as possibilidades de exploração pela União são ou por meio da Infraero, aqui já está considerado 62, considerando o cenário pós-concessões, seriam 62 que respondem por 67% do tráfego, quase 68%. O Comando de Aeronáutica com 20, explora 21 aeródromos públicos, mas que respondem nem por 0,01% do volume de passageiro, percentual de tráfego, isso são dados de 2011. Os quatro aeródromos que concedidos, São Gonçalo do Amarante, na verdade, alguns em processo de concessão, os últimos três, né? Brasília, Viracopos e Guarulhos, que correspondem a 28,6% do tráfego. Aqui ainda um detalhe, na legislação ainda há previsão de concessão, tanto concessão comum, regida pela Lei 8.987, quanto a concessão patrocinada, chamada PPP, e ainda há no CBA a possibilidade de exploração de aeródromos públicos por meio de autorização. Hoje não existe essa figura tipicamente no cenário de aeroportos no Brasil. O outro lado é a maior quantidade de aeródromos públicos, 633, mas com representatividade menor em termos de percentual de tráfego, são os aeródromos que estão nas mãos de estados ou municípios por meio de convênios de delegação feitos pela União, que é o titular, a princípio, por força da Constituição Federal, titular da exploração da infraestrutura aeroportuária, mas que tem a possibilidade de delegar sua exploração em vários aeroportos, como se pode ver, essa delegação foi feita. E os estados e municípios, por sua vez, podem explorar esses aeródromos por meio de uma gestão pública, geralmente se dá por meio de uma secretaria ou departamento, ou às vezes uma empresa pública, a exemplo do que faz a União com a Infraero, ou há também a possibilidade jurídica de terceirização de serviços, concessão da mesma forma, autorização da mesma forma, e essa mais ou menos é uma gama de possibilidades jurídicas que a gente tem hoje na legislação de exploração de aeródromos no Brasil. E aí, passando um pouco para o cenário das concessões, falar um pouco sobre esse processo, que foi um processo bastante intenso que a gente viu nos últimos anos, acho que representa um paradigma muito importante na história da aviação civil brasileira. Nós tivemos concessão, em primeiro lugar, de um aeroporto Greenfield, que é o aeroporto São Gonçalo do Amarante, que é um aeroporto com a premissa de substituir o aeroporto Augusto Severo, que hoje serve a região de Natal, e a tendência é que se torne uma base aérea. Hoje ele tem operação compartilhada e tende a ser exclusivamente militar. Então tivemos esse processo, o leilão da concessão foi em 22 de agosto de 2011, o contrato de concessão já está assinado, o processo já está correndo. E temos em curso o processo de concessão dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, três aeroportos extremamente significativos para a malha aérea, representam um percentual muito grande de passageiros, de carga, então um percentual maior ainda. Tivemos aí no dia 6 de fevereiro, acho que todo mundo acompanhou, a mídia foi bastante presente nesse processo todo, o leilão dessas concessões, que está em processo de homologação. Eu vou falar um pouco no final sobre em que pé estamos com relação a esses processos. Então, falando um pouco de algumas características dessas três concessões, algumas perguntas que sempre surgem, e às vezes é interessante explicar a lógica das decisões que o governo federal tomou nesse processo. Então, em primeiro lugar, quais serão as principais obrigações das concessionárias? As obrigações principais são realizar todos os investimentos necessários para ampliação da capacidade do aeroporto, terminal, pista, pátio, aqui o único... A parte ali dentro do complexo aeroportuário que não foi objeto de concessão foi a questão das torres de controle, de forma a atender o crescimento da demanda de passageiros e aeronaves, incluindo COP Olimpíadas, aí não é para a COP Olimpíadas, é inclusive COP Olimpíadas. Eu acho que o maior problema que a gente tem é o problema de hoje, é o passageiro que está hoje, às vezes, não sendo atendido da forma que precisa ser, em função de diversos fatores, mas um deles é uma certa saturação de infraestrutura. Outra obrigação é cumprir com indicadores de performance operacional, qualidade e conforto previsto no contrato de concessão com padrões internacionais. E aqui vale um comentário de que a lógica dessas concessões não é uma lógica como já aconteceu em outros setores regulados no Brasil que foram concedidos, de ter uma lógica de um cronograma de obras a ser seguido. Aqui a gente, o trabalho é muito mais com gatilhos de demanda e uma qualidade de serviço que o concessionário tem que entregar ao passageiro, aos demais clientes do aeroporto, não só ao passageiro. E o poder público, dessa forma, deixa a decisão com relação a qual a melhor forma de atender isso, e nem sempre a melhor forma é obra, é mais metro quadrado de terminal, às vezes é tecnologia, é uma gestão de bagagem, é um processamento de passageiro, alguma coisa que otimize isso e que vai, às vezes, sair mais barato, atender melhor do que mais metros quadrados, mais expansão de terminal, de pista, de pátio, que em muitos casos realmente é necessário, mas não é a saída para todos os problemas. Falando um pouco qual será o papel da Infraero, a Infraero, como também foi amplamente noticiado, ela será sócia minoritária das concessionárias, detendo 49% do capital social. E aí, se puder clicar nesse hiperlink, às vezes é um pouco confuso como é esse desenho para as pessoas, e aí acho que alguns esclarecimentos também são importantes. Um é que, por mais que eventualmente, e é o que normalmente acontece em leilões de concessão, os proponentes geralmente são organizados em consórcios. O consórcio que ganha, seja quantas empresas forem presentes nesse consórcio, não são todas sócias da Infraero. A Infraero tem uma sócia, chamada no contrato de concessão de acionista privado, que é uma SPE constituída por essas empresas consorciadas. Esse acionista privado é uma empresa, uma pessoa jurídica que detém 51% da concessão, e a Infraero tem 49% da concessão. Já havia sido pré-estabelecido um acordo de acionistas com proteção de direitos minoritários normais. Às vezes se viu muita notícia confusa no sentido de qual seria o papel da Infraero nisso, mas não tem nenhum papel da Infraero no sentido de ser o gestor ou ter algum poder de interferir no dia a dia na operacionalização das concessões. É basicamente direito de proteção do minoritário, o que se vê quando a Eletrobras é sócia de alguma SPE que ganha uma concessão no setor elétrico e por aí vai. E esses dois acionistas são os únicos dois acionistas da concessionária, que é a SPE, que celebra o contrato de concessão com a ANAC. A ANAC, no caso, por força de lei, é o poder concedente da infraestrutura aeroportuária brasileira. E uma outra confusão comum também, não são os dois acionistas, acionista privado e Infraero, os responsáveis pelo pagamento da outorga, nem outorga fixa, nem outorga variável. A concessionária, essa SPE, figura verde de baixo, é o responsável por isso. Então, não é, na verdade, aporte de capital desses dois sócios que necessariamente faz frente a esses pagamentos. O próprio fluxo de caixa dessas concessões, quanto melhor for o fluxo de caixa desses aeroportos, menos necessidade de financiamento para esse fim, capital próprio para esse fim. Então, tentando fazer essa distinção de quem tem cada papel nesse modelo societário que foi desenhado para essas concessões. Então, voltando para a parte de tarifas, tem sempre aquela discussão, vai haver aumento de tarifas, há sempre uma preocupação natural e legítima de se com a concessão, e em muitos lugares do mundo realmente se viu isso, que com a concessão ou em alguns casos privatização, que houve em alguns países, houve aumento de tarifas. Uma premissa dessa discussão que houve é não haver aumento de tarifas aeroportuárias para os passageiros, e aqui uma distinção cabe ser feita, que muitos desses modelos de privatização ou concessão que redundaram em aumento de tarifas, eles tinham um modelo de regulação, um modelo contratual posto desde o início, que era um modelo de regulação baseado em custos, que não é onde, na verdade, a tarifa acaba sendo um output da equação econômica financeira que é feita para esse modelo. No nosso caso, não é uma regulação por custo. O custo, na verdade, a tarifa foi definida como os níveis iniciais hoje presentes nos aeroportos de categoria 1. Essas são as tarifas e as regras de reajuste, revisão são claras no contrato, reajuste por IPCA, descontado de fator X, tudo que não... Um eventual aumento de custo por parte do concessionário não implica em um aumento de tarifa. A exceção com relação a isso, e aí não é não é alguma novidade feita exclusivamente para as concessões dos aeroportos concedidos, é a criação da tarifa de conexão. Essa tarifa de conexão, criada pela MP551, é uma tarifa válida para todos os aeroportos da rede, não apenas para os três concedidos. É uma tentativa de corrigir uma distorção existente no modelo de tarifas hoje vigente no Brasil, vigente até a edição da MP, que é que o fluxo de passageiros em conexão não é remunerado. Esse fluxo, esse passageiro em conexão, ele gera custo para o aeroporto. No nosso caso, ele dispara gatilhos que obriga o concessionário a investir para atender bem esse passageiro. Tem processamento de bagagem, tem saguão, tem toda uma logística para fazer esse processamento e hoje isso não era remunerado. O aeroporto que recebia um passageiro em conexão não tinha essa remuneração. Em um cenário onde a gente tem um quase que monopólio de exploração da infraestrutura aeroportuária, isso é menos distorcivo, apesar de ainda assim ser distorcivo, porque de certa forma o aeroporto não está recebendo essa tarifa em um, mas o aeroporto de origem também é da sua rede, então ele está recebendo. A partir do momento que você começa a ter operadores diferentes, os aeroportos que têm uma estrutura mais de hub, um fluxo de passageiro em conexão maior, tende a ser penalizado no sentido de que ele tem uma obrigação de investimento para isso e não tem nenhuma remuneração para isso. Então a ideia é corrigir essa distorção e corrigir essa distorção para toda a rede, não apenas para os clientes concedidos. A tarifa foi fixada em até R$ 7,00, todas as tarifas são tarifas teto, a possibilidade de descontos é sempre facultada, negociação com as empresas, enfim. É R$ 7,00 por passageiro em conexão e é uma tarifa a ser paga pelas empresas aéreas. Com relação aos empregados da Infraero, foi também uma premissa desde o início das discussões. É natural sempre haver essa preocupação, são pessoas que estão trabalhando lá e se dedicando há muitos anos. E foi montada no governo uma mesa de negociação com os sindicatos, tivemos inúmeras reuniões e chegou-se a um termo, a um acordo com os sindicatos com relação a vários itens, mas acho que o principal é que não haverá demissões, ou os empregados permanecerão na Infraero ou migrarão para a concessionária, e no caso de migrar para a concessionária tem um período grande de estabilidade dentro da concessionária. Então foi uma preocupação que o governo teve durante todo o processo de fazer isso discutindo com os empregados, os sindicatos, e eu acho que conseguimos chegar a um termo bem sucedido. Uma outra pergunta que surge naturalmente e que aumentou, principalmente depois do leilão, com os ágios bastante significativos que nós vimos, é para onde vão os recursos arrecadados com as concessões. Então, essa arrecadação vai ser direcionada para o Fundo Nacional de Aviação Civil, o FNAC. Foi um fundo criado junto com a Secretaria, que vai destinar recursos para projetos de desenvolvimento e fomento da aviação civil. O objetivo principal é garantir que os demais aeroportos do Sistema Aeroportuário Nacional também se beneficiem desses recursos advindos da iniciativa privada, especialmente o Sistema de Aviação Regional, que, como eu disse antes, é uma das prioridades do governo. Aqui, acho que a lógica disso é que, ao se conceder, ao se tirar da rede, três aeroportos são responsáveis por uma grande fatia da receita da rede. A gente aqui no Brasil, por viver num país continental, com várias regiões que não têm condições financeiras de ter os aeroportos não têm condições financeiras de ser sustentáveis, a gente não pode se dar o luxo de pensar numa concessão pensando no equilíbrio só daquele ativo, a gente precisa pensar sempre no equilíbrio da rede como um todo. Então, acho que esse hiperlink também mostra um pouco, se puder, como é que seria esse fluxo de dinheiro. Então, a gente tem Infraero e o parceiro privado como sócio dessas concessionárias. Os recursos dessas concessionárias de pagamento de contribuição ao sistema são encaminhados para o FNAC para fazer investimentos em outros aeroportos. Da mesma forma, os dividendos da Infraero, que ela vai receber 49% dos dividendos correspondente à sua fatia nessa sociedade, também vai ser canalizado para investimentos em outros aeroportos da rede Infraero. E uma grande mudança é que hoje, a Infraero, como empresa pública responsável por todos esses investimentos em aeroportos, ela faz todos esses investimentos com 100% de capital próprio. Essas concessionárias, na verdade, a tendência, como qualquer empresa privada, é elas se alavancarem por meio de financiamento. A gente estima aí algum número comum em setor de infraestrutura, um financiamento de 70% dos investimentos. Então, acaba que existe uma necessidade de aporte de capital próprio menor e uma alavancagem por meio de financiamento, o que vai permitir um maior volume de recursos que a SAC vai ter disponível, que o governo federal vai ter disponível para aplicação nos demais aeroportos da rede, em toda a parte que às vezes tem menos recursos e tem muita carência e precisa ser bem atendida da mesma forma. E, por fim, o papel da ANAC. A ANAC tem a responsabilidade de regular e fiscalizar os aeroportos concedidos e garantindo, dentre outros, segurança sempre. Acho que para todos envolvidos na aviação civil é sempre o pilar, é sempre a prioridade número um da aviação civil, um monitoramento da qualidade de serviço e também tem o papel de regulação tarifária, sempre responsável pela modicidade tarifária, até mesmo por força da lei de concessões. Isso não é uma faculdade ter ou não, é uma obrigação legal das agências reguladoras, a ANAC, inclusive. Então, passando um pouco também para o processo que, ao tocar esse todo esse processo de concessão desses três aeroportos, a gente tentou dar uma ênfase muito forte para a transparência. E aí nós tivemos audiências públicas e consultas públicas, período de setembro e outubro de 2011, a realização pela ANAC como poder concedente, tem inclusive a previsão legal para isso na lei da ANAC. E passando, o objetivo dessa transparência é sempre recolher subsídios para os processos decisórios da agência, assegurar aos agentes e usuários o encaminhamento dos pleitos e sugestões, identificar quais são os aspectos relevantes. Eu acho que ninguém pode ter a pretensão de que faz uma minuta e aquilo é perfeito, não está sujeito a retoques. Eu acho que sempre está, acho que as contribuições sempre ajudam quem está no processo a enxergar alguma coisa que não tinha enxergado, a repensar algum ponto que não tinha repensado. Então, nós tivemos bastante, um nível bastante significativo de contribuições, fora o processo formal de audiência e consultas públicas. Tivemos duas audiências presenciais, né, em São Paulo e Brasília, e o processo de consulta nesse período. Tivemos inúmeras reuniões com sindicatos, associações de empresas, de usuários, de direito consumidor, enfim, tivemos recebendo bastante gente na SAC, na ANAC, e podemos estar aprimorando esse processo.